Olá, muito boa tarde. Você, internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. E o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, né? Porque a gente vem acompanhando aí informações relacionadas ao etanol anidro, né, o biocombustível que é misturado à gasolina, né, e que não é o tipo hidratado, que é aquele puro que a gente utiliza, né, nos postos de combustíveis nos carros. Então a gente vai falar um pouco sobre esse cenário de negócios para o etanol anidro, porque esse tipo tem apresentado aí características bastante importantes quando a gente fala em relação à comercialização neste momento da safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. Para a gente falar sobre todas essas informações, a gente conversa então aqui ao vivo com o Bruno Zanetti, que é consultor sênior de riscos da StoneX. Bruno, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas.
Muito boa tarde, é um prazer estar com vocês hoje.
Prazer é nosso. Bom, Bruno, começamos a safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul, né, no mês de abril, né, já temos alguns meses aí de andamento desta safra, e queria que você atualizasse pra gente em relação às vendas de etanol e por que o etanol anidro neste momento, né, a gente tem falado bastante, e por que essa demanda por esse tipo está tão aquecida neste momento da safra.
Pois é. Esse ano de 2021, ele é um ano que a gente tem uma mudança importante na base do consumo, né? Diferentemente do ano passado, a gente inicia, né, uma safra que a gente já tinha uma expectativa de produção de etanol total menor. Consequentemente, o mercado precisa se ajustar, né, na base de consumo de combustíveis, de base ciclo Otto, para um consumo que acaba sendo maior da gasolina, né? Então, o etanol hidratado, ele acaba perdendo um pouquinho da sua participação, e essa participação da gasolina aumentando, né? E a mistura constante, isso acaba aumentando a demanda do anidro, tá? Então, realmente, a gente tem registrado, tanto do lado da oferta, né? As usinas têm produzido relativamente mais anidro do que nas safras anteriores, nas vendas também, né? Por conta dessa situação de você ter um share, né, uma participação do hidratado um pouco menor na base de consumo.
Certo. Bruno, e esse cenário, né, as usinas, elas planejam muito antes do início da safra, elas já têm um planejamento bastante estabelecido, né? Nesta safra 2021-22, já era de se esperar que o etanol anidro tivesse uma demanda maior e que as usinas também, né, utilizassem boa parte da sua produção para esse tipo de biocombustível?
Sim, de certa forma isso já era esperado, né? A relação de mercado que acaba determinando essa maior participação ou menor participação do anidro no volume total de produção e de comercialização de uma safra, ele vai ser determinado do lado da oferta na quantidade de etanol total que você tem, e do lado da demanda, se você tem uma variação de demanda de combustíveis maior ou menor. Para esse ano de 2021, qual que era o cenário inicial? Já era um cenário da gente ter uma produção de etanol total que caía bastante em relação ao ano passado. Tanto por conta do mix mais açucareiro, mas também porque a gente já vislumbrava um cenário de quebra de safra, né? As nossas estimativas iniciais davam conta aí de uma quebra de safra de 6%, né? O momento atual, inclusive, é um momento importante porque a gente está justamente vendo que essa quebra de safra tende a ser um pouco maior e, dessa forma, a participação do anidro, ela ganha mais, né? Porque na preferência do consumidor da bomba, né? Se você tem uma preferência por hidratado, isso puxa uma demanda mais forte de etanol total. Agora, quando você diminui a demanda por etanol hidratado, aumenta, em contrapartida, uma demanda por gasolina, a expansão da demanda por anidro, ela reflete menos na produção de etanol total. E é dessa forma que o mercado acaba buscando um equilíbrio entre essas duas variáveis de biocombustível, né? Então já era assim esperado uma participação maior do anidro, né? E que a gente vem observando ao longo aí desses primeiros 3, 4 meses de safra.
Sim. Bruno, nossas usinas aqui no Brasil, né, elas conseguem ter um ajuste em relação ao seu mix bastante interessante, né, que não acontece em outros países, né? Por exemplo, nesse caso, então, que a gente está falando que a demanda do etanol anidro tá mais aquecida, que a do hidratado, por exemplo, as usinas conseguem fazer, né, essa orientação aí de forma mais simples, e também quando a gente fala em relação à produção de açúcar ou de etanol. A gente tem essa característica mais de competitividade maior por parte das nossas usinas e que a gente consegue, de certa forma, também em relação à caixa, ter alguns ajustes bastante interessantes para as unidades produtores.
Sim, é um mecanismo, acaba sendo um mecanismo de mercado. Então, uma das questões que a gente acaba notando é que o prêmio, né, do anidro comparado com o hidratado, e pontualmente a gente tem visto até o anidro sendo um produto remunerado, que remunera o produtor, as usinas, melhor até do que o açúcar pontualmente. Então, é uma situação em que o mercado acaba, essas remunerações relativas, elas acabam determinando o mix de produção, né? E, obviamente, o produtor vai buscar o produto que melhor remunera. Então, parte do que a gente já está vendo, que é uma produção de anidro acumulada na safra, né? Você vê, por exemplo, no, nos dados acumulados desta safra, o anidro é o único produto final que tem um aumento de produção em relação ao ano passado, no acumulado, né? O açúcar caiu, o etanol hidratado também tem uma queda acumulada, justamente porque eu disse da questão de quebra de safra. Então, é um dinamismo grande, né? As usinas aqui, elas acabam tendo essa cesta maior de produtos que elas podem produzir e comercializar, consequentemente, as relações de preços, as relações de mercado acabam sendo determinantes para essa questão.
Perfeito. Uma outra questão, Bruno, é em relação à paridade, né, do etanol com a gasolina, né? Diante desse cenário, então, que a gente vem falando, né, em relação ao etanol anidro bastante favorecido, quando a gente olha a paridade do etanol sobre a gasolina aqui no Brasil, a gente já está algumas semanas, né, com essa competitividade bastante favorecida para o lado da gasolina, né? Já tem bastante tempo que isso tem acontecido. A gente consegue, diante de todo esse cenário, a gente consegue pontuar um momento que o etanol possa virar esse cenário? Ou ainda a gente, diante desses altos preços da gasolina e diante de todo esse cenário de safra, não é possível a gente fazer esse apontamento aí?
A gente está numa condição bem atípica, né? Porque a gente está com justamente essa paridade do hidratado contra a gasolina em pico de safra, né? A gente está em julho, né? Julho para agosto, então é pico de safra. Sazonalmente, essa relação de preços ela costuma ser a mais baixa do ano, justamente nessa época do ano, né? Da safra, né? Contudo, ela está alta, né? No estado de São Paulo, ela chegou a superar a marca dos 75 pontos percentuais, né? Do preço relativo do hidratado contra a gasolina. E é, sem sombra de dúvidas, uma questão do mercado já se equilibrando para o cenário de quebra de safra, que a gente já está vivenciando no Centro-Sul, né? Os indicadores de acompanhamento de safra não nos deixam enganar em relação a isso. Mas também, né, eu acredito que até por conta dos cenários de safra que estão sendo revistos justamente nesse momento, né, uma perspectiva de uma quebra ainda maior para o Centro-Sul, eles não nos dão muita expectativa de que essa relação de paridade de preços entre o hidratado, né, o etanol hidratado e a gasolina venha a ceder, né? Pelo contrário, eu acho que a tendência é justamente a gente manter essa relação de paridade que diminua o máximo possível, né, essa demanda por etanol hidratado, consequentemente o consumidor relativamente preferindo um pouquinho mais a gasolina e consequentemente também a demanda do anidro permanecendo firme.
Perfeito. Bruno, uma última pergunta, né? Você até mencionou aí. A gente vem então de uma safra 2021-22 com o início, né, da temporada já, com informações dos últimos meses que apontavam, né, um cenário de estiagem bastante complicado. Isso de fato tem se confirmado, né, nos números. E depois, né, agora nesse mês de julho, né, hoje último dia útil de fato do mês de julho, a gente teve três grandes ondas de frio que atingiram áreas do cinturão produtivo, né? Diante de todo esse cenário, vocês aí da StoneX já começam começam, de alguma forma, a repensar os números diante de toda essa safra muito fortemente impactada pela condição climática?
Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Inclusive, na próxima semana, a gente solta as nossas novas estimativas de safra e já dá para antecipar, né? Eu acho que não vem a ser um grande segredo de que a gente vai ter um corte na nossa estimativa de produção de moagem de cana de açúcar para o Centro-Sul esse ano, com impactos, obviamente, aí diretos, tanto na produção, nos cenários globais de açúcar, mas também impactos diretos aí sobre a dinâmica de oferta e demanda e, consequentemente, preços do etanol também.
Perfeito, Bruno. Olha, muito obrigado pelas suas informações, viu? Preciosas informações aí neste momento para todo o mercado, para todos os envolvidos do setor sucroenergético. Obrigado pela sua disponibilidade aqui de falar ao Notícias Agrícolas, viu?
Eu que agradeço a janela e ótima tarde para vocês. Muito obrigado.
Boa tarde. Bom, conversamos aí então com Bruno Zanetti, consultor sênior de riscos da StoneX. A gente que falou com o Bruno em relação ao cenário de negociações do etanol aqui no Brasil, né, e com foco, né, neste momento da safra, né, para o etanol anidro, né, esse tipo de biocombustível que a gente tem que é misturado à gasolina, né. E a gente vem acompanhando todas essas informações, né, e segundo o Bruno nos falou em relação ao etanol anidro, este momento de safra tem sido realmente muito mais favorável às vendas deste tipo de combustível por parte das usinas. A oferta deste tipo de combustível também tem sido maior, né, neste momento. E esse cenário reflete todo o contexto de safra 2021-22 de menor produção, né, de menor moagem de cana-de-açúcar, de menor produção para açúcar, de menor produção para o etanol como um todo também, né? E a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas aqui em todo o Brasil, né? O etanol segue bastante desfavorecido em relação à gasolina nos postos de combustível, né? O etanol hidratado, né? E a gasolina, de fato, tem sido a preferência aí por parte dos consumidores neste momento diante do seu potencial, né? De certa forma, de rendimento maior em relação ao etanol neste momento, considerando os preços dos dois combustíveis. Então, de fato, né, com o consumo maior de gasolina, também o etanol anidro, que tem mistura na gasolina, ele, claro, tem aumentado bastante, né, a sua demanda, e as usinas têm conseguido suprir todo esse cenário diante da disponibilidade nesta safra de maior volume de etanol anidro. A gente também falou um pouco em relação aos ajustes, né, por parte das usinas. Esse cenário de maior demanda por anidro já era esperado, e as usinas já se preparavam aí ao longo dos últimos meses para que, de fato, conseguissem ofertar um maior volume deste tipo de biocombustível, né? A gente também falou em relação ao cenário de safra, né, por conta das incursões de frio que a gente registrou nos últimos dias, né, esse mês de julho que se encerra, né, logo mais, ele foi marcado por três grandes incursões de frio. A última foi registrada na virada de ontem para hoje, né, e depois de uma safra já bastante impactada pelo clima, pela seca, né, adversa em áreas produtoras do Centro-Sul. Então, depois da seca, vem aí essas três grandes incursões de frio que, de fato, devem ter um novo impacto para a produção, né, de cana-de-açúcar e para também os seus subprodutos, o açúcar e também o etanol. Diante de todo esse cenário, então, a StoneX já nos antecipou aqui, né, que deve fazer uma nova divulgação dos seus números de moagem e de produção e que deve sim haver um corte nas suas estimativas para a safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul do Brasil. A gente segue acompanhando todas essas informações. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, viu? Durante aí o nosso boletim apareceu todos os nossos perfis nas redes sociais para você nos acompanhar. E claro, você segue ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas 24 horas no ar para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente fica por aqui, mas daqui a pouco a nossa programação segue, tem fechamento do mercado da soja e a gente se vê só na semana que vem. Bom final de semana para você, viu? Continue ligado aqui no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @noticiasagricolas e em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.